Bom dia, Tec! Tudo bem? Meu nome é Arthur de Vigir e hoje é terça-feira, dia 16 de abril de 2024, e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? Começando o podcast, dando uma continuidade à notícia que eu trouxe aqui ontem, segunda-feira, dia 15 de abril, sobre a Apple, que chegou a liberar na App Store o primeiro emulador de games do Game Boy Advanced, o IGBA, e que se tornou rapidamente popular, mas que foi descoberto como sendo uma versão copiada do emulador GBA for iOS do desenvolvedor Riley Testo. Pois bem, agora o emulador foi removido da App Store por violação de direitos autorais e spam. E segundo Mac Rumors, a própria Apple diz que, apesar de ter aprovado o app, ela resolveu removê-lo ao descobrir que ele se tratava de uma versão falsificada de outro aplicativo. Porém, ainda não está claro como a empresa irá lidar com as ROMs de jogos existentes e nem mesmo como será essa permissão. Ainda falando sobre uma notícia que de tempos em tempos aparece aqui. O YouTube foi envolvido no ano passado em uma polêmica ao limitar o uso do site em navegadores com bloqueadores de anúncio. Agora, a empresa anunciou que seguirá a mesma ideia nos smartphones. Em uma atualização lançada ontem, a empresa informou que os usuários que acessam o YouTube através de aplicativos de terceiros e que bloqueiam anúncios poderão encontrar problemas de carregamento ou até mesmo ver a mensagem de erro: o seguinte conteúdo não está disponível neste aplicativo. O The Verge chegou a destacar em sua matéria que essa medida tem como principal alvo bloqueadores de anúncios como o AdGuard, que permite abrir o YouTube dentro do aplicativo, onde é possível ver vídeos sem nenhum tipo de interrupção. O YouTube, por sua vez, alega que esse tipo de ação viola os termos de serviços das APIs da plataforma e ainda prejudica os criadores, impedindo que eles sejam recompensados. E é claro, a empresa sugere o uso do YouTube Premium como uma forma de assistir ao conteúdo do site sem nenhum tipo de interferência, seja ela qual for a plataforma. Falando um pouco sobre games, segundo fontes do The Verge, a Sony estaria se preparando para lançar uma versão do PS5 mais poderosa, e que vem sendo chamada há algum tempo de PS5 Pro até o final deste ano, com grande foco em melhorias do Ray Tracing. Segundo as especificações obtidas, a nova GPU pode ser até 45% mais potente que a atual, e pode ter ainda uma CPU que ficaria em cerca de 10% mais rápida do que o console atual. Ao que tudo indica, os desenvolvedores já podem solicitar acesso ao novo kit de desenvolvimento e a Sony espera ainda que todos os jogos submetidos à certificação até agosto sejam compatíveis com esse novo aparelho. Agora só nos resta aguardar para ver se realmente teremos um novo console até o final deste ano e se teremos jogos compatíveis com todo esse poder. Agora falando sobre a Tesla, a montadora de carros do bilionário Elon Musk, que registrou há algumas semanas um declínio nas entregas anuais de veículos, agora passa por um outro momento complicado. Segundo o site Electrek, que teve acesso a um e-mail interno enviado pelo próprio Musk, informando de que haveria um corte na empresa de mais de 10% da força de trabalho, ou seja, mais de 14 mil pessoas serão afetadas no layoff. Existem relatos, inclusive, de funcionários que já tiveram seus acessos bloqueados, mas até o momento não se sabe quais equipes foram mais ou menos afetadas. Em um post do próprio Elon Musk em seu X, o CEO afirmou que a cada 5 anos a empresa precisa realizar reajustes em seu quadro de funcionários, e que esse movimento seria parte disso. É bom lembrar também que, de acordo com a Reuters, a Tesla abandonou o projeto de um Model 2 mais barato e que ficaria em torno de $25 mil para focar no novo sistema de robotáxis da empresa. Ainda falando de Elon Musk, mas agora no X, em uma postagem na rede social, o bilionário afirmou que está planejando cobrar uma pequena taxa de novos usuários que entrarem para a rede, para permitir postagens de forma a reduzir os problemas com os bots, aqueles robôs que inundam a rede social realizando postagens enganosas ou que só servem para inflar números de alguns usuários. Em uma outra postagem, ele afirmou ainda que as novas contas só poderão realizar posts na rede de forma gratuita após 3 meses de uso. De acordo com o TechCrunch, em outubro do ano passado, a rede social começou a cobrar $1 por ano de novos usuários não verificados na Nova Zelândia e nas Filipinas, onde os usuários gratuitos não poderiam interagir com os usuários pagos. Não está claro se esse modelo será aplicado globalmente, mas o próprio Musk afirmou que essa é uma briga contra os bots e as IAs que estão invadindo a rede. E por último, uma notícia bem curiosa. De acordo com The Information, o Disney Plus estaria se preparando para lançar canais dentro do seu serviço de streaming, ou seja, uma transmissão de conteúdo contínua de programas variados. Apesar de curiosa, essa é uma prática que vem se tornando comum dentre os aplicativos de streaming, onde além do conteúdo por demanda, é possível assistir a conteúdos igual fazemos na TV aberta ou em canais nas TVs por assinaturas. Ainda segundo a reportagem, a empresa planeja lançar mais de um canal com programações de gêneros específicos, como Star Wars ou com conteúdos da Marvel. Até o momento, a empresa não comentou se isso realmente irá acontecer ou não, mas assim que tivermos mais novidades, trago aqui para vocês. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias e dos produtos citados aqui estarão disponíveis na descrição deste episódio. Aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast, sigam na sua plataforma favorita e, se possível, deixem um review no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas. E para entrar em contato comigo é só me chamar no Instagram ou no Threads no @Arthur_Givigir ou me mandar mensagem no Mastodon, que deixarei o link aqui na descrição. Até a próxima e fui!